Programa Ponto de Vista.
Deus te fez especial, tão forte, tão natural, tão bonita, tão divina, e deu a ti um coração suave, feito uma canção de ternura e paz, harmonia, e confiou a ti o mais sublime dom, o dom da vida girar. És maravilha, obra-prima do Criador. És tão bela. E Deus te fez mulher. Deus te fez mulher. Deus te fez mulher.
Retornamos com o nosso programa Ponto de Vista. Queremos mandar um abraço a todas as pessoas que estão nos acompanhando através do site da Rádio Coração, também do Facebook. E estamos falando hoje sobre o Dia Internacional da Mulher. Acabamos de receber aqui a presença da dona Edith Martins, que é representante das mulheres indígenas e mora na aldeia Jaguapiru. Dona Edith, bem-vinda ao nosso programa Ponto de Vista. É uma alegria tê-la conosco aqui. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho do seu trabalho como conselheira, né, e representante das mulheres indígenas aqui na nossa aldeia.
Bom dia. Com a imensa alegria que eu estou aqui na Rádio Coração, né, recebida por vocês. E eu estou muito feliz de vocês nos chamar essa manhã, para que eu venha falar um pouco do meu trabalho das mulheres indígenas. Eu faço a parte do conselho há muitos anos atrás, uns 8, 9 anos, e é uma luta grande, né? Porque a gente, hoje, nós lá na aldeia, que tudo mudou, não é mais como antes. Antes era bom, a gente poderia sair à noite, as mulheres poderiam ir para suas visitas, seus trabalhos, a juventude indo para o colégio, as pessoas passeando. Hoje, essa liberdade acabou. Por um motivo. O nosso trabalho ali, a nossa luta ali é grande por alcoolismo. Há muito pessoas drogadas, pessoas que estão no álcool. Então, a violência é muito grande e é um trabalho muito grande para nosso conselho da aldeia. Para nós que somos representantes ali, é uma luta muito grande, não é fácil. Porque nós estamos vendo a nossa juventude, nós estamos vendo as nossas crianças se determinando por alcoolismo e droga. E as mães ficam muito tristes quando a pessoa ama os seus filhos. Primeira coisa que nós, conselho, falamos para as mães, né? Põe as crianças a estudar, leva as crianças para o colégio, leva as crianças para uma igreja. Mas não tem condições, porque o próprio colégio lá, a gente não tem mais para onde se socorrer. Porque o colégio está sendo tomado conta pelas drogas, pela violência. Então, nós estamos assim sem saída. Por mais que os conselhos trabalham, por mais que os conselhos correm atrás das coisas que é para ser bem vista, mas nós estamos vendo que está afundando.
Agora, a senhora tocou nesse assunto, existe também no tráfico mulheres que usam e traficam também dentro da aldeia? Existe mulheres também que estão envolvidas na questão do alcoolismo também?
Muitos. É demais. Eu fico triste, porque eu moro entre Dourados e Itaporã. E ali, eu como conselho, muitas vezes eu venho para a minha igreja, junto da minha casa, eu saio da igreja e vou para descansar. eu não consigo descansar, porque todo momento tem gente batendo nas portas, pedindo socorro, pedindo uma ajuda. E aí a gente está vendo que está desmoronando, a nossa aldeia está desmoronando. Por mais que existe a evangelização de todas as partes, mas está sendo muito impossível.
Muito bem, daqui a pouco a gente volta a falar com a senhora, que a senhora está tocando em uns temas bastante pertinentes, né? Uhum. E às vezes a sociedade aqui que fica, que não conhece bem a aldeia, porque pouca gente entra ali, uhum, não tem esses dados, né?
Sim.
É interessante a gente falar sobre isso. Virgínia, vamos, eu disse que ia inverter um pouquinho a pauta, e a mulher tem direito ainda de ser dona de casa ainda, por exemplo? Eu acompanhei, posso perguntar, porque eu acompanhei nos grupos de mulheres... alguns sofrimentos que elas diziam assim: eu não posso mais deixar de trabalhar, que as minhas colegas me pegam no pé. Eu quero ficar em casa para ser mãe, né? E combinei com meu marido, mas sou pressionada na sociedade. Parece que eu sou uma inútil diante das outras colegas, porque não posso ficar em casa. Isso eu estou falando, não foi de uma mulher só que eu ouvi, viu, Inês? Eu ouvi nas equipes Nossa Senhora, que você participa. A mulher tem direito ainda a ficar em casa ainda?
A mulher tem todos os direitos do mundo. O único problema, e talvez o maior problema que a gente enfrenta, uhum, é que parece que mulher não gosta de mulher. Porque mulher não vota em mulher. Mulher fala mal da outra mulher. Mulher é muito complicado. Então, se a mulher fez um combinado aí que ela vai ficar em casa naquele período para cuidar dos filhos, cuidar da casa, enquanto o marido vai trabalhar, vai prover a casa, é um direito dela. E ela não está sem fazer nada, porque cuidar, imagina, de uma casa, né, cuidar de filhos, cuidar do marido é muito difícil. Eu confesso que não dou conta. Não consigo, seria um caos a minha vida se eu tivesse que ser dona de casa e cuidar de filho, de marido. Lógico que eu cuido das minhas filhas, que agora eu só tenho duas comigo, não tenho marido desde quando eu tive o câncer de mama, que daí o cidadão resolveu procurar outra. Mas eu ainda cuido um pouco e eu acho bastante difícil. Então, desafiador. Assim, um recado para as mulheres: vamos valorizar a mulher. Nós podemos, nós temos que fazer. Então, vamos esquecer esse negócio de não pode juntar duas, três mulheres que tem duas falando mal das outras duas, das outras três. Isso é muito feio, a gente vivencia isso aí no dia a dia. Isso é muito feio, nós mesmas... mulheres, nós nos desvalorizamos. A gente tem que parar com isso. O dia que as mulheres entenderem a força que têm juntas, o mundo vai estar muito melhor. Porque mulher, quando ela tem um objetivo, padre, ela vai e ela consegue. Nós não desistimos no meio do caminho porque a carga ficou pesada. A gente pode até parar um pouquinho, descansar, mas em seguida a gente está caminhando de novo. E o homem não é sempre assim. O homem, ele desvia muito do objetivo dele, porque ele tem algumas outras coisas que ele não quer passar em branco. A mulher passa em branco pela vida aí as coisas que seriam exclusivas dela. Por exemplo, a mulher fica 2-3 horas num salão de beleza, assim, embelezando, fazendo uma limpeza de pele, alguma coisa assim, que é pra ela, aquilo é pra ela, não é nem pro marido, é pra ela, faz bem pro ego da mulher. Isso daí a gente passa em branco e deixa pra lá e vai cuidar dos afazeres da casa, né, Regina? Vai cuidar dos filhos. Mas o homem não deixa de jogar o futebol dele porque o filho tá lá em casa. Ele leva o filho, ainda que pequeno, ele leva lá pra quadra, pro campo, seja pra onde for, e deixa o bichinho lá no sol e vai jogar o futebol dele. Nós, mulheres, a gente não faz isso. A gente deixa de ir em um evento, assim, que não seja obrigatório, mas que ia me fazer bem, porque eu não tenho com quem deixar os filhos. Então, eu acho que nós, mulheres... temos muita força, a gente tem que unir, porque a hora que a gente se unir, nós vamos ser, não vai ser um lápis só, vai ser um fecho de lápis que ninguém vai quebrar. E nós conseguimos administrar um pouco mais de facilidade, porque nós temos essa coisa do carisma, do carinho, do jeitinho. Mulher faz muito com muito pouco. Mulher administra uma casa inteira com pouco dinheiro. Mulher administra um país, nós estamos vendo isso daí. E não tem tanto dinheiro, né? Então, nós precisamos mudar isso daí. Nós precisamos administrar Dourados. Porque nós vamos administrar com menos dinheiro do que tem, porque tem muito dinheiro por aí e não está sendo devidamente usado. Essa questão da aldeia que ela estava falando agora, eu acho isso daí muito preocupante. Eu vivo andando ali pela aldeia também, não sei se já encontrei com ela, mas até por conta da questão do câncer, do colo de útero, do HPV, que as meninas indígenas iniciam a vida sexual, acho que muito cedo, né? Talvez esteja faltando cultura, né? Educação, que não é nem a questão da menina, mas é a questão do homem, do macho que acha que a menina já está pronta ali para ser usada. Então, essa questão aí me preocupa muito e eu ando muito ali pela aldeia e eu vejo que realmente ali é uma parte da população que está sendo deixada de lado. Eu acho que tem que realmente investir mais. Vou convidar as meninas que estão aqui para que a gente faça um trabalho mais voltado ali para a aldeia, porque as meninas ali estão sendo usadas de uma forma indevida e são transformadas em mulheres antes da hora, que foi aquele caso da menina outro dia de 10 anos que deu à luz. Isso daí é muito triste para nós mulheres ouvir uma história daquele tamanho ali sendo narrada em todos os órgãos, em todos os sites da cidade, toda a imprensa falando, assim, de uma forma muito fria. De uma forma muito fria. Eu acho que uma criança daquela tinha que estar brincando de casinha.
Muito bem. Inês, por favor.
Sim, tudo que a Virgínia disse aqui, acho que é uma preocupação muito grande de todos nós de Dourados, principalmente quem trabalha, né, com esses casos dos direitos da mulher. Mas só voltando à pergunta que o senhor fez, então, será que a mulher ainda tem o direito de ser dona de casa? Né? E o senhor citou as equipes de Nossa Senhora.
Sim, eu citei porque algumas estavam preocupadas. Sim. Porque começaram a dizer assim, eu gostaria de ficar em casa, combinamos e, né, e tudo cobrança. Mais. E as minhas colegas estão acabando de me matar, dizem que eu sou inútil.
Então, né? na minha equipe... Tem três casos, são três casais onde as mulheres não trabalham fora.
Mas trabalham bastante dentro de casa.
Trabalham muito dentro de casa e são pessoas especiais, pessoas ótimas, que cuidam do trabalho da casa, que fazem trabalho voluntário, que participam dos trabalhos da igreja e fazem talvez mais do que a gente que sai para trabalhar fora. E são extremamente satisfeitas com o que fazem. Agora, eu penso que tudo isso, é claro que existe uma cobrança grande, assim, da própria sociedade, né? Antes, as mães educavam as filhas para o casamento. Hoje, preparam para o mercado de trabalho, né? Estudar para trabalhar, para ter um bom emprego, enfim. Mas isso também, por causa dessa cobrança da sociedade, desse consumismo que existe hoje. Então, assim, a mulher precisa sair para conseguir uma renda melhor para a família, para poder gastar mais. Mas eu acho, assim, que do ponto de vista até, assim, da criação, Deus nos criou com liberdade, né? E essa liberdade está acima de tudo, acho que ela precisa ser prezada. Claro que liberdade pressupõe responsabilidade. Desde que o casal, que o parceiro, concorde que a mulher se sinta bem em casa, que não exista... que exista um prévio acordo dos dois, eu acho que ser dona de casa ainda é uma das coisas mais prazerosas. Eu confesso aqui, vão até me chamar de Amélia, mas eu confesso que eu sinto falta de tempo para cuidar mais da minha casa. Claro que eu tenho ajudantes na minha casa.
Mas eu gosto de cozinhar também, sabia?
Eu gosto...
Se eu pudesse, eu cozinhava todo dia.
Olha, eu preparo jantar todos os dias na minha casa. Eu saio do trabalho e eu preparo jantar para o meu marido e para os meus filhos. E finais de semana, às vezes até tem uma cobrança assim das crianças. Ah, mas você não para, você fica arrumando serviço para fazer. Porque sempre tenho que fazer dentro de casa. E é um trabalho prazeroso, é a minha casa, é o meu lar, é onde está a minha família, né? Então eu acho assim que o ser humano não foi criado para viver só, né? Ele foi criado para viver com uma companheira, com uma companheira. Tanto que... deixando de lado a questão da homossexualidade, mas acho que Deus fez tudo tão perfeito que até a procriação, né, prescinde do homem e da mulher, da junção desses dois seres. Então, eu acho que tudo que se passa dentro de um lar, se a mulher vai trabalhar fora, se não vai, é questão de entendimento, de harmonia entre o casal, né? Agora, é claro que a gente tem que voltar o olhar também para a camada mais pobre da população. Porque essas mulheres se veem na obrigação de trabalhar para complementar a renda. Então, talvez, essas mulheres mais pobres, mais despreparadas para o mercado de trabalho e cujos maridos também não têm uma boa renda, tem uma cobrança maior, porque se ela ficar em casa, se der ao luxo, porque hoje em dia é até um luxo ficar em casa, vai faltar a renda. Então, essas mulheres têm uma cobrança maior. Agora, aquelas que, né, que teriam condições de serem sustentadas pelo marido, se sentem bem ficando em casa e cuidando dos filhos e da família, é questão de escolha, né?
Certo, muito bem. Lourdes, aqui tem uma pergunta do Genivaldo, né? E ele pergunta se as mulheres, um pouco a Virgínia acabou respondendo aquilo que ele pergunta para você, né? Se as mulheres estivessem mais unidas no que tange a questão das políticas sociais, se não chegaria esta questão da igualdade tão sonhada.
Olha, exatamente como o senhor disse, a Virgínia já respondeu, sim, Genivaldo, com certeza. Nós temos ainda, como foi dito já aqui, a questão das mulheres disputarem entre si. E às vezes isso nos leva a uma divisão. E onde há divisão, quer dizer, não tem como se chegar a um consenso e o fortalecimento. Então, com certeza, se nós fôssemos mais unidas, se a mulher olhasse com outro olhar para a mulher e dizer, ela pode avançar, ela pode nos representar, com certeza. O padre, só falando aqui na claro. Questão que ela falou, a senhora ali, da aldeia indígena.
Dona Edith.
Dona Edith. É uma questão que eu vejo que elas estão sofrendo também, como está entre Itaporã, sou de Itaporã, né? A questão dos alunos, né, indígenas, ter que se deslocar, sair da aldeia e se deslocar frequentando a escola também em Itaporã. Uma das dificuldades que a gente tem vivenciado lá, ontem mesmo tivemos uma reunião e estava uma professora da rede municipal falando como que é difícil. Por quê? Tanto para os professores como para as crianças. A questão da língua. Né, uma dificuldade, a questão dos costumes, né? Então, quer dizer, está faltando ali, o ideal seria que eles ficassem dentro da própria aldeia com a sua cultura. E falando também, padre, da questão se a mulher tem direito de ficar em casa, eu penso assim que sim, e muitas vezes as circunstâncias levam a fazer com que saia de casa. Vou dar um exemplo, posso
certo,
dar?
Claro.
É dentro da minha família, eu tenho uma sobrinha, hoje ela é advogada da CACEM. O sonho específico dela, como ela perdeu a mãe muito cedo, ela foi criada pela minha mãe, né, ela é minha sobrinha, o sonho dela era ter o seu lar e ter 4 filhos. E muito, muito, então a gente pensava assim, que ela falando, a gente quer preparar para o mercado de trabalho. Não, mas o sonho dela era se casar, ter um lar e ter 4 filhos. Casou-se, chegou a 2 filhos e após 10 anos foi abandonada pelo esposo. Daí voltou a estudar, se formou, né? É advogada hoje, advogada da Cacemes, e foi trabalhar. Mas ela sempre fala que, de repente, em vez, ela acha falta dos outros 2 filhos que ela tinha no coração. Hoje, os filhos já estão namorando, então ela veja ali, né? Então, às vezes, a circunstância não permite que fique dentro do próprio lar, né? Mas, eu particularmente, sempre fui mais assim, já trabalhei em casa, pro lar, eu vejo mais trabalho fora. E, graças a Deus, ainda, como tem 2 homens aqui, com certeza muitos homens nos ouvindo, eu falo assim, que sou uma mulher privilegiada. Eu não gosto, padre, tenho que confessar que não gosto de cozinhar. Não ter essa habilidade, né? Mas Deus me deu um esposo que cozinha divinamente aí. Bem. E meu filho, tem um filho, né?
Como é o nome dele?
É José.
José, pelo amor de Deus, salve os homens.
E meu filho também gosta de cozinhar das coisas domésticas. Agora mesmo nós estamos sem secretária. Ontem foi assim, eu coordenando, o marido ajudando a lavar roupa, o filho limpando a casa, assim, então eu vejo assim que ainda tem esse zoom. Mas andando, falando, é meio que difícil isso aí.
Claro, claro. Tem melhorado, né? Mas é devagarzinho. Eu queria falar com a Helena, a Regina Helena, vocês foram abrindo um leque sobre a questão das mulheres que são provedoras também, né? Hoje nós temos muitas mães solteiras, a Virgínia citou a situação dela, né? Esqueceram, né, Virgínia, aqui na saúde e na doença, né? Esqueceram essa parte, né? Na alegria e na tristeza.
Isso,
eu era na saúde e na alegria.
Esqueceu essa parte, né? Mas existe essa questão das mulheres provedoras, porque às vezes têm filhos e não tiveram casamentos, né? São mães solteiras. Existe casos assim que são abandonadas, ou que até a própria mulher fez opção também, né? Existe uma série de coisas, então as mulheres hoje cada dia mais também se tornam provedoras, né? Como é que você vê esta situação? Porque aí a mulher ela tem que ser cuidadora e provedora, né? Aliás, no direito romano e no direito eclesiástico, na Idade Média se usava a expressão para o casamento, quando se reportava a mulher, a mater mono, que era aquela que cuida, e o pater monos, aquele que provê, né? Mas hoje em dia as coisas estão muito misturadas, porque também tem homens que têm que prover e cuidar, né? Não tem. Eu fiz uma pesquisa para o mestrado exatamente nisso aqui, e a gente percebe os tipos de famílias que tem hoje. Também tem casos que os homens são pai e mãe também, né? Já tem isso. Mas como é que vocês encaram agora essa situação das mulheres que têm que cuidar e prover? A Virgínia é uma dessas, né?
A gente lá no centro de atendimento, falando enquanto centro, né, a gente procura auxiliar essa mulher para ela estar encontrando uma geração de renda, né, em cursos ou no próprio mercado de trabalho também. Porque a grande maioria que passa por nós, elas estão rompendo esse vínculo, né, com esse agressor. Então elas são provedoras, sim, né? A gente tem os programas sociais também, onde a gente faz a inserção delas nesses programas, né, para que ela possa ver manter a sua família, né? E a gente fica muito feliz mesmo quando a gente consegue uma ocupação dela no mercado de trabalho, e a gente consegue fazer a inserção dela no programa Bolsa Família, porque a gente sabe a dificuldade que elas passam para poder sustentar essas crianças, né? E muitas estão assim com o ensino, né, precarizado, que estão com o ensino fundamental às vezes incompleto. Então assim, a gente vê que o mercado de trabalho está cada dia mais exigente, né, para uma colocação no mercado.
Muito bem, Regina, deixa eu voltar com você aqui agora, porque nós vemos, sobretudo nos meios de comunicação, Virgínia, né? Eu chamei de Regina, né? No mercado, nos meios de comunicação, sobretudo, a gente vê a exploração do corpo da mulher, né? E parece que algumas se prestam a esse desserviço. Infelizmente, a anticultura, que isso não pode ser cultura, a menina já é colocada logo como objeto sexual a partir das roupas, né? Parece que tem que mostrar o corpo delineado. É tanto que uma vez, eu conversando com um médico aqui, ele me disse que tinha, não sei se foi em 2011 ou 2010, aproximadamente 35 meninas entre 11 e 12 anos grávidas, em Dourados, né? Como é que vocês acompanham esta problemática? Porque eu, às vezes, fico olhando a televisão e outros meios, né, a internet, como a mulher é explorada nessa questão, né? Como é que vocês acompanham? O que fazer realmente para que a mulher não se deixe cair nesse tipo de coisa? Que, infelizmente, pelo menos eu penso assim, não valoriza a própria mulher, né?
É muito triste a gente acompanhar esse tipo de coisa. E a gente acompanha mesmo. Inclusive, eu faço um trabalho junto com o pessoal do Conselho da Criança e do Adolescente. A gente vai muito aí em boates, em motéis e outros lugares. E na Joaquim Teixeira Alves, na Weimar Torres. E a gente vê isso, assim, corriqueiramente. Todos os dias a gente encontra situações neste sentido. Muitos casos, padre, a própria mãe, o padrasto, incentiva a criança a ir por esse caminho aí, porque ou ela consegue trazer algum dinheiro para casa, ou pelo menos não está me dando trabalho. Então, eu vejo isso daí como uma questão de educação. A gente só vai conseguir sair do fundo deste poço a hora que a gente tiver uma educação que mostre que a gente não precisa mostrar o corpo, a gente não precisa ter relações com 20, 30 homens para que a gente seja mulher, para que a gente seja aquilo para o que fomos criadas. Nós fomos concebidas para sermos mulheres, mães, provedoras, esposa, trabalhadora. Mas a falta de educação, no meu ponto de vista, ainda leva as nossas meninas para esta área aí. Nós temos aqui na nossa cidade uma prostituição muito grande, embora aí meio escondida, não tem mais aquelas luzes vermelhas nas casas onde a gente via de longe, já identificava, mas a gente continua tendo. E a gente anda por aí muito e a gente vê muito isso daí. E também nós temos uma fronteira aqui interna que eu acho bastante complicada, que é o Paraná. Que o Muarama leva muito das nossas meninas daqui da nossa região, inclusive Naviraí, inclusive indígenas, levam para o Muarama e lá elas ficam praticamente em cárcere privado. E quando engravidam, são submetidas a aborto, e não é um ou dois, são vários. Eu já enfrentei uma situação, porque eu resolvi adotar uma, e ela foi levada para lá algumas vezes, eu precisei pedir ajuda pro pessoal da polícia daqui, interferir com a polícia de lá, menor, né? Com 15 anos, ela já tinha feito 4, 5 abortos, e o pessoal de Umuarama vem, E leva na marra, não tem conversa, leva e pronto. A família normalmente está desestruturada e aí fica assistindo aquilo ali pacificamente. É uma boca a menos para alimentar. Só que quando a gente conversa sobre a prevenção, sobre cuidar de não engravidar, a hora que a gente não pode engravidar, porque nós temos inúmeras situações que nós não podemos engravidar. E quando se tem 4, 5 filhos e não tem uma renda que seja capaz de cuidar daquelas crianças de forma decente, a mulher não pode mais engravidar. Tudo bem que a gente não pode abortar, eu também estou totalmente contra. Engravidou, tem que assumir, se não puder assumir, então doa que tem alguém aí que vai querer. Eu, por exemplo, tenho duas que eu adotei. Mas é muito complicado, muito complicado. As mães, elas querem se livrar, porque ela quer ficar com outro companheiro, ela Isso. quer ir para as noites, ela quer ir para passear, ela não quer ficar com aquela responsabilidade. Então, com 9, 10 anos, elas são entregues, as meninas são entregues, às vezes, em troca de 50, 100 reais ali. E daí para frente, só Deus, né? Porque depois a gente dificilmente consegue trazer de volta, padre, porque Sim. elas acostumam com aquela vida,
Isso.
que é uma vida de falso luxo, né? Que elas não precisam trabalhar, dormem o dia todo, depois tomam cerveja, podem fumar, usam até drogas, e fica aquela coisa como se aquela falsa coisa boa.
Que é levada, inclusive, pela imagem consumista, né?
Sim.
Que dá a impressão que a pessoa está bem porque tem status, isso e aquilo, pode isso. consumir, né?
Isso.
E a gente sabe que a situação não é bem assim.
E
você tocou em um assunto muito importante, porque a campanha da fraternidade fala da questão do tráfico humano, né? E nesta questão, a mulher é a principal vítima. Né?
Com
Amanhã
certeza.
Nós vamos fazer a abertura, acho que você está prestando até um serviço para nós, porque essa questão da fronteira de Muarama, eu não tinha esses dados, né?
Mas tem, ali tem o Muarama é um caso muito sério, principalmente para as meninas de Naviraí, aquela região ali que é muito próximo, né? Então, rapidinho sai de Naviraí e está em Muarama. E eu acho isso, assim, esse tipo de mulher, e normalmente é mulher que faz esse tráfico aí, de crianças, porque ninguém vem querer fazer comigo. Uhum. Mas se eu fechar os olhos, vão querer fazer com as minhas filhas. É. Então, eu acho que até as autoridades têm que prestar um pouco mais de atenção. A gente mesmo, andando nas ruas, quando a gente está... Postos de combustível, por exemplo, que tem grande concentração de caminhões.
Sim.
Que é ali na saída para Campo Grande, na saída para Ponta Porã. Ali, se a gente descer do carro e andar a pé entre os caminhões, a gente vai encontrar inúmeras meninas, todas meninas mesmo, que estão ali para se prostituir. Entra em um caminhão, fica ali meia hora, 15 minutos, daí ele desce e vai para outro caminhão. Isso aí, além de ser uma degradação para a mulher, também é uma disseminação de doenças contagiosas, porque nós vamos estar levando, a menina vai estar levando ali de um para o outro e aí ele leva para casa também e aí destrói a família toda. É uma coisa que ainda depende de educação.
Uhum.
De educação, é o meu ponto de vista.
Muito bem, nós precisamos fazer um intervalo, mas já deixo aqui uma consideração feita pela dona Lourdes Pilar, que eu acho que é do bairro Novo Horizonte. Ela comenta exatamente sobre essa questão da iniciação sexual das meninas, né? Que são levadas pelo mercado já, né? Porque tudo é consumismo, né? Inclusive o corpo é um objeto de consumo. E ela diz que são tão prematuras que nem os órgãos sexuais estão prontos ainda para esta iniciação, né? E aqui a gente poderia até levar as próprias campanhas públicas que estão cada vez mais baixando a idade, né, em nome de um direito. E a gente depois quer saber com vocês se de fato isso é direito e se é usurpação de direito da mulher, tá bom? Vamos fazer um breve intervalo, a gente já retorna.
Programa Ponto de Vista.